Estava prometido, é para cumprir. 17 minutos agora para as 10 da manhã. Depois de Nelson Freitas a cantar, temos o Jorge Pires a falar.
Sim, bom dia. Olá, Maria João.
Bom dia, Jorge. Bem-vindo. Literatura aqui na Terra Nova é tão bom. Sugestões de livros. E hoje sabemos que nos vais falar de Umberto Eco.
Exatamente, porque faz hoje 4 anos que ele morreu. Ele morreu no dia 19 de fevereiro de 2016. E lembrando dessa efeméride, dessa data, resolvi falar de dois livros de Umberto Eco. Umberto Eco é um dos meus autores preferidos. Há 3 ou 4, Jorge Luís Borges, David Lodge, George Steiner e Umberto Eco, digamos que é, para mim são os melhores, são estrangeiros. Eu falei só de nomes estrangeiros, eu também gosto de alguns portugueses, mas isso fica para outra altura. E Umberto Eco é daquelas pessoas que parece, também como Albert Manguel, é um argentino que também gosto muito, parece que leram tudo. Né? Sabem, leram os russos todos, os franceses todos, os ingleses todos. E são pessoas de uma cultura espantosa. Por isso hoje, lembrando os 4 anos da morte dele, resolvi trazer para aqui 2 dos livros dele. Eu sei que ele em português terá mais de 30 títulos publicados, mas vou falar de 2. Um deles é certamente o mais conhecido, que é O Nome da Rosa. Já viste o filme? Já leste o livro?
Já vi o filme, não li o livro.
Pois, o filme é bom, o livro ainda é melhor. Como é habitual, ninguém gosta de literatura. É provavelmente o livro mais conhecido do Umberto Eco, que ele escreveu e que foi o primeiro que ele escreveu como romancista, já assim já com 40 e tal anos, já quase 50, portanto ele é um, em termos de escritor de romances, é aquilo que se chama um escritor tardio. Mas ele tinha uma obra filosófica, de historiador, mais de filósofo e de semiólogo, que é um intérprete dos sinais, de universitário, uma carreira de ensaísta muito, muito anterior. Ele é italiano e talvez seja, na minha perspectiva, talvez seja uma das pessoas responsáveis por hoje haver mais gente a admirar a Idade Média. A Idade Média, que muitas pessoas antigamente diziam que era a Idade das Trevas, graças a Umberto Eco e mais 2 ou 3 historiadores franceses, os Jacques Duby, o Jacques Le Goff, o Philippe Ariès, tornou-se uma espécie de tempo que as pessoas gostam de recordar e não daquele tempo daquele que as pessoas associavam à Idade das Trevas. Hoje, por exemplo, nós vemos que muitas aldeias, muitas cidades fazem as feiras medievais, não é? E esse revivalismo começou nos anos 80, 90 e Umberto Eco é uma das pessoas responsáveis por esse revivalismo, porque ele era um especialista em Idade Média. Este romance, portanto, vamos então falar dos 2 livros. Este romance, O Nome da Rosa, passa-se precisamente na Idade Média, e trata-se de uma espécie de romance policial em contexto medieval. Tudo anda à volta de uma série de ou melhor, tudo anda à volta de 2 frades franciscanos. Um chama-se Guilherme de Baskerville, que as pessoas associam logo ao Sherlock Holmes, que é um detetive do século XIX, mas aqui é uma espécie de romance detetivesco na Idade Média. Então o Guilherme de Baskerville, que é um frade franciscano, é chamado a uma abadia beneditina do norte de Itália para ver se há lá heresias. Mas quando ele chega lá, descobre que há uma série, ou começa a haver uma série de assassinatos. E ele vai descobrir o que está na origem desses assassinatos. E na origem desses assassinatos está, deixa-me, não quero desvendar a história, mas está o medo de descobrir um livro que supostamente teria sido escrito por Aristóteles e que falava da comédia. Ora, a comédia, segundo na linha ideológica deste livro, a comédia trazia um grande problema para a fé medieval, que era se Jesus teria rido ou não. E esse não era o problema do livro de Aristóteles, mas é um problema que os medievais sentiam. E portanto, se a comédia fosse verdadeiramente humana e se Jesus nos Evangelhos nunca tivesse rido, havia aqui um problema de fé e há aqui toda uma tramóia muito interessante de descobrir para quem gosta destes temas. Este romance passado na Idade Média é um dos romances mais conhecidos, portanto deu origem ao filme, e é uma maravilha. Eu já o li e reli várias vezes e acho que é das coisas muito interessantes que há para ler. É um daqueles livros que, pelo menos na minha perspectiva, pega-se e queremos ler até ao fim. como muitos outros. Ajuda a desmistificar a ideia que nós temos, às vezes, a ideia da Idade das Trevas, da Idade Média, até porque, por exemplo, fala de um invento, que é um invento tipicamente medieval, e que alterou completamente a vida das pessoas, e que nós nem sequer associamos à Idade Média, que é uma coisa que eu uso, e que a Maria João também usa, e que são os óculos.
Aqui, é verdade.
Nessa certa altura, neste romance, o detetive usa os óculos para ver melhor, e nós esquecemos, por exemplo, os óculos é uma invenção medieval que alterou completamente a vida das pessoas. Se eu vivesse na Idade Média, se calhar aos 20 e tais ou aos 30 anos, já teria a minha vida de estudioso ou de leitor estragada, porque sem óculos já não conseguia ler bem. Mas graças aos óculos nós podemos ler e trabalhar durante toda a vida. Este é um primeiro livro. O segundo livro que eu quero falar hoje, um dos últimos do Humberto Eco publicado em Portugal, creio que já foi publicado em 2009, 2010, por aí em Portugal, deixem-me ver, pois foi publicado em 2009, chama-se A Vertigem das Listas. Faz parte de uma sequência de três livros, A História da Beleza, A História do Feio e depois A Vertigem das Listas. O que é que ele faz neste livro? Que é um livro assim muito ilustrado, de grande qualidade, de luxo mesmo. Ele, no fundo, faz um elenco de todas as listas, ou de muitas listas literárias que aparecem ao longo da história da cultura ocidental. A ideia dele é assim, todos os romances, ou muitas poesias, muitas obras de arte, no fundo, têm subjacente uma lista, ou o elenco, ou uma espécie de catálogo. E ele começa precisamente com a descrição do escudo de Aquiles, no livro da Odisseia, que é a descrição de uma série de batalhas, de uma série de coisas que está no próprio escudo. E ele então diz que, ao longo da história, há como que uma vertigem das listas, que é o título dele, do título do livro, uma espécie de obsessão pelos elencos. Nós podemos pensar, por exemplo, é um exemplo que ele dá, na Idade Média, as ladainhas, que ainda hoje se dizem, Santa Maria, São João, São Miguel, ou os títulos que são que aparecem em Jesus Cristo, que é a porta, é o caminho, a verdade e a vida, é o pastor, ou os nomes de Deus, ou a enumeração das batalhas, ou os 12 apóstolos, ou depois um exemplo que ele dá, o que o Harold Bloom, que é num livro do Ulisses, do James Joyce, tem dentro de uma gaveta. Portanto, toda a obra literária, toda a pintura, e este livro é muito ilustrado com essas pinturas, tem como que essa obsessão pelas listas. E este livro é espantoso porque desde as mais antigas epopeias até aos livros mais, aos poemas e romances mais recentes, faz uma espécie de elenco dessas listas com derivações culturais e filosóficas muito interessantes. Portanto, digamos que isto é uma espécie de introdução à cultura ocidental com base nas listas que estão presentes em todas as grandes obras de arte. Portanto, dois livros muito interessantes, neste dia em que faz 4 anos que Humberto Eco morreu. O primeiro romance que eu tenho aqui numa edição de Diffel e A Vertigem das Listas também na edição da Diffel, mas entre um livro e o outro separam, vão 30 anos de diferença, digamos que é das primeiras e das últimas obras de Humberto Eco publicadas em Portugal.
E assim é às quartas-feiras com Jorge Pires, sugestões de livros, literatura aqui na Terra Nova, e eu tenho a sorte, porque tenho aqui o Jorge comigo à frente, de o ver a manusear os livros, não é? Aquela energia boa que vem de um livro, quer tencionemos lê-lo ou não. E por falar em ler livros, Jorge, esta semana a Renascença divulgou aqui há alguns dados que nos diz... Sabes quantos livros lê o português em média por ano?
Eu vi qualquer coisa, tipo um, não é?
É um.
É muito pouco.
Muito pouco chito. E também sabes qual é a percentagem de orçamento financeiro que as famílias reservam para comprar livros?
Ah, deve ser muito pouco, claro.
É 1% também.
1%. Olha, mas deixa-me dizer uma coisa, João. Eu, como sabes, tenho a livraria e desde que tenho a livraria tenho conhecido pessoas que leem 3, 4 e 5 livros por semana. Portanto, há muitos bons leitores. Há pessoas que, pronto, se calhar pela vida que têm, até alguns dos reformados, que leem claramente, às vezes leem, olha, ontem li este livro, assim, sabe. Portanto, pessoas que gostam de falar livros e que leem mesmo muito. Portanto, é claro que há muitas pessoas que não leem nada também, por isso é que dá a média de 1%.
Dá a média de um livro por ano. Já agora, para contrapor, quanto tempo em média passa o português por dia no telemóvel? que é como quem diz nas redes sociais,
pois,
do Dr.
Muito
Google
mais do
e tal.
Nos livros, não sei.
Uma hora quase. É a atualidade. Pois. É os dados que temos agora.
Pronto.
Ler é bom, faz bem à saúde. Para cada livro há um leitor e para cada leitor há um livro, não é? Um dos slogans.
É um dos nossos princípios da Rua de Livros.
Da Rua de Livros, que está onde, Jorge?
Está na Rua dos Senhores Aflitos, número 9, em Aveiro.
Em Aveiro. De segunda a sábado?
Sim, das 14 às 19, sempre. Só da parte da tarde.
Livros usados, a preços que já não se usam.
É isso mesmo.
É um gosto, Jorge. Até 2 a 8 dias.
Obrigado, bom dia. So far, take us so far.